Olá, Ricardo. Bom dia. Em particular para os nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania, aqui na região, por Portugal a cabo, ou à volta do globo terrestre. Ora bem, este documentário começa a ser pisar em cima de terreno já pisado, os grandes temas, a grande espuma das notícias. Começa a ser repetitiva porque, portanto, há realidades que são, e há factos e há circunstâncias que são esmagadoras e muito condicionantes do nosso dia a dia, e aqui além aparece uma ou outra situação nova que permite refrescar notícias, que permite novas nuances. E, naturalmente, o caso do falecimento do Papa Francisco, claramente uma santa santidade, um santo padre, um homem marcante, com uma dimensão universal, com um legado e uma doutrina que também ela ao longo no, não foi um pontificado muito longo, mas suficientemente longo, 12 anos, para deixar uma marca que historicamente não dá para apagar, não dá para diminuir, e que mudou o mundo, digamos que o mundo em 12 anos mudou muito. As civilizações mudaram muito, as correlações, desde aspectos de geopolítica a grandes questões comerciais mundiais, a questões da sociedade e da cultura, o aparecimento de grupos populistas que ameaçam a estabilidade e ameaçam a harmonia dentro dos povos e entre os povos. De facto, nestes 12 anos o mundo mudou muito, mas também mudou positivamente, graças a ensinamentos, graças à luz de farol que o Papa Francisco conseguiu projetar por todo o mundo, contrariando exatamente forças populistas, puxando pelo amor em contraponto com o ódio. Pela solidariedade, pela entreajuda, pelo englobamento e pela não exclusão de quem quer que seja, seja a que título for. Este é um legado fantástico, e que se projeta para o futuro. É um farol para a humanidade. De facto, ou surge, coloca-se, a sua sucessão está em cima da mesa, estará em cima da mesa a partir do início de maio, para o conclave cardinalício tomar as suas decisões, inspiradas pelo Espírito Santo. Chamamos-lhe ao Espírito Santo o bom senso, chamamos-lhe a correlação de forças. Sabe-se que existe braços de ferro entre as linhas conservadoras e ultraconservadoras dentro da Igreja, as mais ortodoxas e as mais progressistas. Que o Colégio Cardinalício, essencialmente, e fruto das nomeações do Papa Francisco, é mais eclético, é mais diverso, não só geograficamente, mas também em termos das correntes pensantes dentro da Igreja. Eu penso que, em resultado de tudo isto, talvez venhamos a ter um Papa que seja, nesta fase, neste ciclo de transformações mundiais, nomeadamente transformações dentro da Igreja, que seja mais consensual, que não alimente este braço de ferro. Portanto, não será certamente um conservador ou ultraconservador. Também, do mesmo modo, talvez não seja um renovador, um progressista, um reformista intenso. Seja alguém capaz de construir pontes, porque neste momento talvez seja aquilo que o bom senso, dentro do conclave dos cardeais, possa estar a fazer escola, a fazer corrente. mas claramente acho que os comentadores, muitos deles já manifestaram esta opinião, aqueles que conhecem com profundidade a idiosincrasia, o pensamento coletivo que paira dentro da cúpula dos príncipes da Igreja, é que esta é mais este conclave terá como resultado o mais imprevisível de todos nos últimos anos. Sempre foi imprevisível, mas este particularmente ninguém se atreve a fazer prognósticos. E então temos a partir do dia 26, o Vaticano decretou 9 dias de luto e sabe-se lá porquê o governo português decidiu antecipar este luto para o dia a partir de hoje, hoje, amanhã e além. E não se livra de se pensar que é por oportunismo e calculismo para evitar exatamente comemorações do 25 de Abril. Calculismo porque quer cair nas boas graças dos eleitores de direita, quer combater o Chega utilizando a agenda do Chega. E com isso, mesmo não se importando de enterrar a vaca sagrada, que é a celebração do Dia da Liberdade e a evocação dos 51 anos do 25 de Abril. Preciso lembrar que este ano, começaram no ano passado, e este ano serão encerradas as festividades ou as evocações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. É lamentável que, por calculismo eleitoral, o governo abdique e desperdice ou apague do mapa, apague do calendário esta situação, antecipando o luto português, coisa que nenhum outro país da Europa fez. O Vaticano inicia o luto pelo falecimento do Papa Francisco no sábado, dia 26. E de facto fica no ar porque o governo português antecipou. Também anda mal a Câmara de Águeda a ir atrás, a ir a reboque deste alinhamento partidário, tentando instrumentalizar aquilo que não é instrumentalizável, porque é do povo, resultou da força que o povo emprestou à Revolução dos Cravos, toda a sua força transformadora na sociedade portuguesa há 50 anos atrás. E hoje, 24 de Abril, por uma decisão já com alguns anos da Organização das Nações Unidas, da ONU, é o dia da multilateralidade e da diplomacia para o progresso da paz, para a paz, no momento em que vivemos exatamente o oposto, um país com uma presença e com uma influência tão grande em todo o mundo como os Estados Unidos quer enterrar a multilateralidade. A multilateralidade é a capacidade dos povos se entenderem, dos blocos se alinharem em soluções comuns, ainda que tenham os seus interesses particulares, mas em nome de um bem maior, que é o progresso e a civilização e a humanidade e os grandes valores da humanidade. A multilateralidade permite que os diversos blocos influentes à escala mundial se congreguem e, em conjunto, resolvam problemas como a das alterações climáticas, como o dos conflitos regionais ou locais que possam existir, como os grandes desafios da Organização Mundial da Saúde, como o do combate à fome, como a erradicação gradual da pobreza extrema, como a salvação de espécies que estão em vias de extinção. A multilateralidade permite que, em conjunto, os povos façam destas bandeiras, bandeiras comuns partilhadas, fruto de uma eleição nos Estados Unidos, respeitável no sentido democrático, lamentável no sentido no que respeita às suas consequências, a multilateralidade e a diplomacia para a paz está em grave perigo. E nota-se que está, por exemplo, não é apenas uma conjetura um pouco abstrata que se faça, é real, é concreta. Veja o que está a passar na Ucrânia. Um acordo de bastidores em que Trump concedia a Putin o direito de superfície e ele ficava com o direito de subsolo. E isto em nome de acabar em bombardeamentos. Isto não é moeda, acabar em bombardeamentos não pode ser moeda de troca de nada. É suficientemente válido, é uma razão suficientemente forte acabarem os bombardeamentos, ainda por cima a infraestruturas civis e não ataques militares a infraestruturas militares. De facto, isto mostra como, de repente, todos os elogios que se fazia a um novo mundo, admirável, maravilhoso, de repente temos o oposto. Temos um novo mundo que é retrógrado, empobrecedor, com uma perspectiva de se virem gerar muito mais pobres, muito mais pobres. É, obviamente que as elites, as oligarquias, que se alimentam dos, quanto mais pobres existirem, mais as oligarquias têm, se podem alimentar, crescer. Isto é quase demoníaco, ou é intensamente demoníaco, e não deixa e faz-nos enterrar este admirável mundo novo. Que está neste momento em marcha atrás, está em regressão, está em empobrecimento. Estamos para entrar em campanha eleitoral, se bem que nós não temos, cada vez se nota menos diferenças entre a pré-campanha e a campanha. Uma pré-campanha é uma espécie de campanha mais alargada, mais demorada. Com temas que talvez não sejam o mais importante, a reforma do Estado português, o regionalismo, o incremento económico, a integração e a socialização da sociedade portuguesa, deviam ser temas maiores, e não são. Estamos a discutir algo que está mistificado, que está eivado, conspurcado com uma mentira generalizada, como seja, por exemplo, o tema da imigração. Não é tema, é uma necessidade e é uma circunstância dos tempos atuais. Veja-se, por exemplo, quando se divulga um ou outro subsídio, uma ou outra atribuição pela segurança social a imigrantes, é logo divulgado. Mas os imigrantes pagam efetivamente o conjunto do trabalho imigrante em Portugal paga a pensão a 500 mil pessoas pelo acréscimo de entradas na segurança social. Contribuem com cerca de 3 mil milhões ano e não consomem mais de 400, 500 milhões nos apoios sociais, legitimamente, a partir do momento que são contribuintes líquidos, a partir do momento em que estão inscritos, a partir do momento em que têm os tempos necessários de descontos. Se tiverem doença, têm a sua baixa por doença. Se tiverem no desemprego, têm a sua baixa por desemprego. Portanto, não é... Este tema, esta senha, este ódio à imigração, é simplesmente um terreno fácil para empolgar as pessoas, para as entusiasmar e para, de modo muito profundamente buçal, ir ao encontro da emoção fácil das pessoas e, com isso, conquistar alguns votos. É lamentável que a campanha eleitoral tenha também no nosso país evoluído neste sentido. Bem, acho que já me alonguei demais. Precisamos de trabalhar. Estas semanas têm sido curtas. Precisamos de ganhar também a nossa batalha de produção e vamos arregaçar as mangas, vamos ao trabalho. Um bom feriado para todos vós, seguido de um bom fim de semana.